Fala galera, toda semana nós aqui no Podcast na Trave falando sobre futebol e a semana não vai ser diferente, então vamos focar novamente, né, no Inter aí, que depois do Grenal, o décimo Grenal perdido, empatou com o São Paulo em casa, tá numa crise muito feia. A gente vai falar um pouco sobre essa semana conturbada do Inter, que vai enfrentar amanhã o América de Cali. E vamos falar também do Grêmio, né, que mesmo ganhando o Grenal, o que é de praxe, perdeu pro Atlético Mineiro, até um jogo meio que mostrou um pouco do que o Grêmio é, né, do que o Grêmio é capaz no Campeonato Brasileiro aí, e amanhã enfrenta a Universidade Católica. Então, queria agradecer a presença ilustre, né, dos nossos convidados aqui, Guilherme.
Presente de novo, né? Mais uma vez.
E o Daniel.
Salve, salve.
O Guilherme, então, que não quis fazer um podcast natal especial aí, porque...
Especial Grenal.
Especial Grenal aí, por motivos maiores, né? Infelizmente o Inter perdeu. E o Inter, então, que... Falando sobre Inter.
Começa pela atuação no Grenal.
É, atuação no Grenal. O Inter perdeu o Grenal e empatou com o São Paulo em casa, né? Depois de começar ganhando.
É, vamos começar pelo Grenal, então, né? A atuação do Inter foi bem abaixo do que a gente estava esperando. Se bem que os últimos jogos que a gente tinha feito já não tinham sido muito bons, né? Contra o Goiás e Fortaleza. O América de Cali foi um primeiro tempo bom, depois foi mais ou menos. E o Grenal foi horrível, né? Mas eu só, passando rapidamente, queria destacar um ponto negativo do Grenal, foi o Matheus Jussa, né? Que,
sim.
Que fez uma atuação de juvenil no Grenal. E eu queria só ressaltar uma coisa que eu até botei no meu Twitter. Pessoal que quiser me seguir lá, @gui_bassani, pode me seguir lá no Twitter. Eu escrevi lá que o planejamento do Inter está muito errado em relação à categoria de base, porque o Inter não tem um lateral esquerdo desde o ano passado, que o ano passado tinha o Wendel e o Zeca, que o Zeca bêbado não... o Zeca bêbado não era muito bom, né? Não caía nas graças da torcida, nem conseguia engrenar. E tinha o Wendel que também não caía muito nas graças da torcida. Então, desde o ano passado, o Inter não tinha um lateral esquerdo. E esse ano, o Inter, por incrível que pareça, ainda não tem um lateral esquerdo, só que o que me deixa mais... curioso, assim...
abalado emocionalmente.
É que o Inter não tem uma terceira opção pra lateral esquerda que seja da categoria de base. Que nem a gente tava conversando, que tu falou que toda terceira opção do time tem que ser um jogador da categoria de base, né, André?
Sim, essa é a lei.
Então, o Inter entrou na temporada 2020 sem uma terceira opção na lateral esquerda da categoria de base. Agora a gente tem o Léo Borges, que disputou a Copa São Paulo, mas não sei o porquê ele não está capacitado para jogar de titular ou entrar nos jogos. Mas é a pergunta que fica. E o Matheus Jussa estava capacitado para jogar de lateral esquerdo?
Não, eu acho que desde o começo do Grenal ali eu vi que o Jussa ia jogar e eu já pensei, né? Cara, o Grêmio tem que atacar por ali porque é o lado mais fraco. O Orejuela vai subir todas ali. Que é um zagueiro jogando de lateral e é um zagueiro que veio do Oeste, né?
É um cara do Oeste que veio.
Então, né? Tipo, não é um cara que veio, sei lá, do Chelsea. Sei lá, exemplo, tá? Qualquer... não sei.
Tu falou lateral do Chelsea, lembrou aquele que veio pro Grêmio.
Wallace Oliveira. Wallace Oliveira. Que merda, né? Pior exemplo que eu pude dar, né? Mas é isso, né? O Inter, é, tipo, a base, meu, todo ano vai ter um lateral... que vai sair da base. Tem, tipo, toda categoria tem um lateral esquerdo, né? Então, obviamente que todo ano vai subir um lateral esquerdo. Todo ano sobe um de cada posição. Era pra ser pelo menos assim. Então, o que aconteceu nesse ano, né? Digamos, 2020, nós estamos há 20 anos atrás, podemos falar que um jogador que sai da base pro profissional geralmente tem 20 anos. Em que aconteceu em 2000 que não teve nenhum lateral esquerdo que capacitado para jogar no Inter? O problema foi do ano ou o problema foi da base que não conseguiu formar um lateral esquerdo para esse ano?
É complicado. E daí a gente teve que improvisar um cara que nem tu disse, veio do Oeste e o Inter, né? Não conseguiu preparar a categoria de base, não conseguiu preparar um lateral pelo menos pra tapar um buraco ali, né? Ele não precisava ser o melhor lateral, ele não precisa produzir um Marcelo, produzir um Roberto Carlos, mas pelo menos um cara que a gente não precise improvisar ali, que foi uma atuação
Desastrosa.
Desastrosa. Ele tava magrando que nem uma criança, né?
Sim, ele tava tudo perdido, né? E na hora que inverteu lá o Alisson, o PP piorou, né, a situação.
Sim. Tanto que o gol saiu por ali e outra chance do PP também foi por aquele lado ali. Ah, foi uma atuação...
Tá, mas agora, vamos avançar no tempo aí. São Paulo.
É. Do São Paulo, o Inter empatou em 1-1 sábado à noite. Peguei dois dados bem interessantes do SofaScore. Quem quiser seguir...
Sofá?
O SofaScore, quem quiser seguir eles lá no Twitter é @SofaScoreBR, né? E eles deram uma estatística bem triste pro Internacional, que no jogo contra o São Paulo ele deu apenas um chute no gol, e que foi a cabeçada do Galhardo, que foi o gol.
O chute que virou a cabeçada.
É, uhum. A finalização. O Internacional fez a atuação que menos chutou a gol em toda a temporada. Foi bem...
Um chute.
Foi bem...
Uma finalização.
É, foi bem tenebroso.
E o, mas o cruzamento... O árabe Edenilson, como é que foi?
É, eu até comentei isso. O Edenilson tava... Ele tá com uma cara de árabe já, né? Já.
Ele tá forçando muito a saída.
Ele tava com uma cara de árabe já, assim, tipo...
Sim. Eu vi...
Ele tava tão lento que eu achei que ele tava jogando em cima de um camelo.
Eu vi que ele tinha colocado aquele chapéu árabe depois do jogo. Ele passando da coletiva, ele tava com o chapéu
não,
árabe.
Não, pra mim já. Ele já tava dentro do jogo. Tava. Ou tava tão lento que ele tava jogando no deserto já também, né?
Caminho na areia, né?
Caminho na areia.
Ele tá treinando quando for subir o Saara lá. Quando for jogar lá no Emirados, lá ele... Subindo na areia. Ele foi o que menos eu passe, né?
Foi horrível, é. Outra estatística do SofaScore. O querido Edenilson, capitão do Internacional na partida contra São Paulo, capitão, deu apenas 49 toques na bola. 49 toques na bola. Ele deu um a mais que o goleiro Marcelo Lomba. Repito, goleiro Marcelo
essa
Lomba.
Essa é a informação, né?
Forte, né?
Ele deu um toque a mais na bola. Não foi nem passe, é encostar na bola no jogo todo. Então ele encostou 49 vezes na bola. Isso é...
Cara, ele tá
constrangedor.
Ele tá pedindo pra sair, né? Um cara do meio campo, construidor de jogada lá que sai, né? Ele é um volante que sai bastante, né? O famoso box-to-box.
É.
E não consegui, sei lá, participar da partida, né? Não teve nenhuma participação. Eu olhei o jogo assim e eu não lembrei do Edenilson online naquele momento, porque
ele e o Marcos Guilherme.
É, mas pois é, né? Acho que a gente não espera tanto do Marcos Guilherme como espera do Edenilson, né?
É, o Edenilson a gente tem que esperar bastante, infelizmente ele não tá mostrando.
É, ele tá querendo ir embora, né, velho?
Outro cara que eu botei aqui que vale observar é o Cuesta, né? O Cuesta ainda...
Negativo do Cuesta.
É, o lado negativo, que o Cuesta ainda não fez uma excelente partida em 2020, pós-pandemia, assim, também. Outra coisa que eu vi, ele só dá balão, mano. O Cuesta só tenta dar balão. Que eu até me errei, assim, ó o Paulão aí, argentino aí, o Paulão que alas. Óbvio que eu não tô comparando, né? Porque tem gente que acha que o cara fica comparando. Mas o cara só deu o balão no jogo, o Cuesta também. E daí o parceiro dele de zaga, o nosso querido garoto Zé Gabriel, que nem diz o Renato, que cavacice do cara, né? Uma tesoura no...
Violenta.
No Igor Gomes. Violenta. Que
mas ele erra, né, meu? Em algum momento ele erra, ele é garoto.
Não, eu não culpo ele. Por exemplo, o que a gente falou, a gente vai cobrar de quem a gente acha que pode mais.
Sim.
A gente espera mais do Cuesta do que do Zé Gabriel.
Sim, mas o Cuesta tá bem mal, cara, desde o começo da pandemia.
Então a gente vai criticar mais o Cuesta do que o Zé Gabriel, né?
Sim. É, porque assim, o Cudê, ele tinha uma base já feita com o Internacional, que era com o Bruno Fux saindo, né?
Sim.
Ele fazia toda a saída de jogo. O Cuesta não treinava isso, porque já tinha um cara que treinava essa parte, né? Então, quando o Bruno Fux sai, a responsabilidade vai pro Cuesta, não pro Zé Gabriel, obviamente que vai pro Cuesta, mesmo o Zé Gabriel tendo a melhor saída de bola, né? O Cuesta agora tá tentando fazer um jogo que ele não consegue fazer, né?
Será que
o Rodrigo Moledo não seria uma boa no lugar do Zé Gabriel ou no lugar do Cuesta mesmo? O Cuesta...
No Grenal vai ser, né?
O Cuesta não deveria, né, tomar um arzinho fresco?
Dificilmente.
É que o Musso também tá fazendo mais a função de sair com a bola ali atrás, né? Às vezes ele tá atrás do zagueiro.
Coitado, né? Coitado do Internacional ter essa notícia, né?
É, mano, acho que a gente tem que... O Kudê tem que... Não quero a demissão dele, mas ele tem que começar a pensar em outras...
Alternativas
de jogo pro Internacional, que essa de saída... Com essa saída de bola aí não tá. A gente já falou do Zé Gabriel, agora vamos falar de outro garoto da base... O nosso querido Heitor. O pessoal pediu.
O cara que assoprou um balão, vários balões.
É, eles falaram que o... Não sei quem falou, o Nego Di botou uma foto. Que o jogador do Inter tava com o Grêmio entalado na garganta, né? O Heitor tava na barriga. Cara, e outra coisa também. O cara, a torcida pedia ele da base, joga no lugar do Rodinei. Só que o cara... Vai vir a oportunidade dele. Foda-se que ele tá 6 meses jogando. Ele treina todo dia. Ele é jogador de futebol. Ele é pago pra isso. E ele jogar daquele tamanho, mano. Ele tá extremamente fora de forma.
Eu tinha achado o Robinho, pela parte do Grêmio, tava gordo. Mas o Heitor tá maior, né?
Pois é, cara. O que aconteceu com o Heitor, mano? Mas, tipo... E agora a gente entende um pouco por que ele não tá jogando no titular, né?
Não, e daí, tipo, a gente vai cobrar o cara, o treinador, pra botar o jogador da base. E os jogadores da base não estão preparados pra jogar, cara.
O primeiro foco que a câmera pegou nele, eu achei, não, aquilo ali é o vento, né? É o vento, não é?
Mano, eu vi antes de postarem as fotos nas redes sociais, eu olhei assim e falei assim, caralho, velho, não, é mentira isso aí.
Tá
gordo, é mentira, né? Tá mais gordo do que eu, quase.
E ele jogou bem mal, né?
É, e daí isso eu também. A torcida pede pra o pessoal usar a base, só que os jogadores da base eles não estão preparados, não estão com foco total em jogar. O Nonato, nem preciso falar do Nonato, né? Já que xinguei ele bastante, não tá preparado, não tem perspectiva nenhuma de ser titular do Internacional Nonato. Praxedes começou jogos bem, sem perspectiva de ser titular também. As últimas partidas deles muito abaixo. O Pego. A gente não sabe o que a gente pode ver do Pego, que ele joga um jogo e se machuca. O Johnny tava indo bem também, se machucou, mas não é aquele titular absoluto que indiscutível. Que eu ainda acho que vai vir a descer, mas por enquanto não é. Laterais a gente não tem. O Zé Gabriel é o mais pronto, digamos assim, né? É o que tá mais qualificado pra isso. E eu assisti o jogo do Inter e Flamengo, da categoria de base. E outra pergunta que eu me faço é como é que olhando o jogo sub-20, eu não vejo ninguém, nenhum do sub-20 com capacidade de entrar no time do Inter já, assim, pra uma titularidade.
Nem aquele lateral que jogou bem?
Ele jogou bem, assim, mas eu não vejo ele, assim, tipo... Que, tirando também, a gente tem um baita lateral direito, que é o Saravia, né? Então, a gente nem tirar o cara pra botar o gurizão. Mas parece que os caras não tão pronto ainda. Acho que o Inter não prepara eles assim com perspectivas de botar já no time. Ah, vamos deixar ele jogando, vai ganhar um título pra nós, depois a gente sobe ele, se der certo, se não der certo a gente empresta. O Inter não tá mais com uma visão assim de...
Não é mais formar, celeiro de asas?
De formar o cara pra jogar no time do Inter.
Aham, não é mais celeiro de asas então.
É. Isso aí então do Internacional de sábado, o desabafo de um...
O desabafo, né? E como é que vem o Inter pra amanhã?
Amanhã...
O clássico contra América de Cali.
Inter e América de Cali. Provável time que eu acho que vai a campo, que eu acho que é a melhor opção pro Internacional ir a campo, é com Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Moledo. Opa, Moledo não. Zé Gabriel e Cuesta. Desculpa. Botei errado. É Zé Gabriel, Cuesta, Léo Borges.
Tu colocaria o Léo Borges?
Eu colocaria o Léo Borges, cara. Por que não colocar o Léo Borges? Ele tá no profissional do Internacional. Ele não é capacitado de jogar um jogo, na Colômbia, foda-se que é Libertadores, sem torcida.
E o Moisés já tá liberado pra jogar?
Não, Moisés não.
Mas no caso, e o Wendel estaria à disposição, ou não?
Coronavírus, o Wendel está.
Então, só o Léo Borges ou o
Jussa. Ou o Jussa.
Então, cara, se é pra arriscar, vamos arriscar no lateral, né?
No lateral, né? O cara que joga na função.
É, na função, né?
Né? Lindoso, acho que o Lindoso deve jogar.
Feioso, né?
O Patrick, acho que ele vai estar de volta já. O Gabriel Bosquilha, que junto com o Galhardo é um dos melhores da temporada. Um cara que eu não queria que jogasse, mas vai ter que jogar porque não tem outro, é o Nonato. Nonato vai tentar acabar jogando, eu acho. Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Uma surpresinha.
Tu ia manter o Abel?
Ia manter o Abel.
Ele não tá jogando bem também, né?
A bola não sobra, não chega muito pro cara lá. O cara só recebe de rolar pelo meio de costa.
É, tá sofrendo um pouco, né? O Diego Souza também.
Né? E o, só pra encerrar de Inter, uma surpresa é o Pottker, que tá na delegação do Internacional. Tá lá na Colômbia o Pottker.
Não deu certo então as negociações com
a princípio,
qualquer outros clubes?
A princípio não. Tá,
ah, virou uma pedra no sapato, né?
Ah, problema.
O Edenilson também pode ser uma pedra no sapato aí no futuro.
É que nem eu falei do Choupo-Moting, né? Do PSG. O jogador ruim tá ali, uma hora ele vai ter que jogar. Sair de Internacional.
E ele vai fazer um gol ainda. Imagina o Pottker chegando lá na Colômbia fazendo um gol.
Nem quero imaginar isso. Isso aí é improvável.
Na semana que vem tu vai estar aqui, tu vai ter que fazer uma declaração de amor pro Pottker.
Se o Pottker fizer um gol, eu gravo um stories ele me declarando pro Pottker.
Beleza, então tá gravado aí. E agora a parte do Grêmio, Daniel. Grêmio que ganhou magistralmente, né? Parecia que ia vir um novo ciclo no Grêmio aí depois do Grenal, como se tudo voltasse ao normal. Mas caiu por terra, né, quando o Renato escalou o time reserva novamente e perdeu pro Keno, pro Atlético Mineiro, né? Foi um jogo bem detestável de assistir.
Sim. É, em relação ao Grenal, acho que foi dos Grenais esse ano, acho que foi o mais dominante do Grêmio. O Inter não teve muita chance. O Grêmio inteiro, acho que foi bem, né? O PP, eu acho que a gente entrou no consenso que foi o principal da partida, né? O Lucas Silva, nem parecia o Lucas Silva, né?
Não, ele pareceu...
Parecia o cara que tava no Real Madrid, né?
Ah, que foi pro Real Madrid, né? É, ele parecia o Kroos ali, o Pirlo, talvez.
Ah, deixa
assim. Deixa assim, né?
Mas não... Só eu acho que o único problema no Grenal, do Grêmio, acho que foi o Diego Souza, né? O Diego Souza enganou, né?
É, ele tem várias críticas aí sobre ele, né? Que está enganando.
Porque a bola chegou no Gauchão. No Grenal a bola chegou lá nele, só que a bola batia e ia pra qualquer lado, né? Ele não fez certo.
Ele não tá mais conseguindo participar, né? Do jogo.
O que ele conseguia fazer antes, quando até o Cebolinha tava aí, era aquela raspadinha de cabeça pro. Nem essa ele não acerta agora pro PP.
Nem a raspadinha, mas, putz, não é um carro, mano.
E o PP, apesar de ter perdido aquele gol de cobertura, que seria uma pintura, né, do Guri?
Sim. Que o Lomba errou, né? O glorioso Lomba.
É, ele errou. Eu saiu errado ali, né? Mas acabou, né? Brilhou em cima do Guri e fez a...
Sim.
O gol da vitória. E do Grenal é isso aí, né? Atlético Mineiro...
O Atlético Mineiro, o Grêmio utilizou 4 titulares, se eu não me engano. Foi o PP, o Darlan, o Matheus Henrique e o Lucas Silva.
É, o meio campo era titular, né?
E o resto ele usou tudo reserva, né? Que usou o Isaac, o Robinho...
A gente ficou naquela, né? De esperar, né? O que ia acontecer depois do Grenal. Porque o Grêmio entra com um estilo de marcação diferente, parece no Grenal, marca em cima, os caras jogam com sangue no olho, e a gente esperou até o Atlético Mineiro, né? Daí tem que esperar acho até mais um pouco, porque o time tava com bastante reserva agora, né? Mas já deu pra ver uma diferença, a marcação mais baixa, o Grêmio não pegou em cima
os caras. Eu acho que esse é o problema, né, meu? Há uma diferença bem grande.
Falta de foco, né?
Da reserva diferente. Pro titular também.
Daí, né? Não teve, assim, um destaque no Atlético Mineiro.
Cara, o Atlético Mineiro é o seguinte, cara. O Grêmio não jogou o primeiro tempo inteiro. Deixou o Atlético Mineiro jogar. O Grêmio não sabia nem atacar. Parecia uns coitados jogando na várzea. O segundo tempo melhorou um pouco, né?
É, o início
do segundo tempo melhorou. Mas depois... O terceiro gol, cara, se a gente for notar aqui, o terceiro gol, ele tipo, é um negócio que não pode acontecer. Ele não pode acontecer numa transição defensiva, porque tem 4 fases do jogo. Quando tu tá na fase da transição defensiva, é que quando tu perde a bola no ataque, tu precisa voltar pra defender. Só que na hora que tu faz a transição defensiva, tu já tem que estar montado tudo certinho pra não receber esse contra-ataque. E ele recebeu esse contra-ataque. Nas costas de quem? Do Matheus Henrique, né? Que tá jogando muito mal.
E o Robinho, que levantou a bola também, ele tava um pouco pra trás. Ele bateu a bola, ele ficou reclamando, ele não fez a recomposição. E aí na hora que ele começou a bater o braço pra reclamar, o Keno passou por ele já. E daí nisso o Matheus Henrique, na hora que olhou, o Keno já tava lá na frente já.
Sim, pois é, e esse erro é gritante, sim, é um erro técnico mesmo. Um erro de treinamento.
Não, o Grêmio não atacou marcando, então.
Não atacou marcando. É, não, esse não chega a ser atacar marcando, né? É uma fase do jogo de transição defensiva. Mas enfim, isso mostra que o Renato também já não tá.
Tá faltando, não, tá faltando um André na vida dele.
Tá faltando, né? Tá faltando. Mas
eu acho
chegar...
que o próximo jogo também vai ser mais um tira-teima, né? Vamos dizer assim. Pra ver qual é que vai ser, se vai ser o Grêmio do Grenal ou vai ser o Grêmio do Brasileirão, né?
É, e vai ser contra um time que... O pior jogo do Grêmio foi contra esse time, né? Do, tipo, no caso, do ano inteiro, o pior jogo do Grêmio foi contra a Universidade Católica. E também é um tira-teima também contra essa Universidade Católica, né? Que conseguiu dominar o Grêmio em todos os momentos do jogo. Então, vai ser bem difícil pro Renato, assim. Tipo, ele deve estar pensando assim, putz, como é que eu vou fazer agora? Enfrentar de novo esse time aí. Como a gente pode derrubar, né?
É, individualmente não tem nenhum jogador assim.
E pode ter certeza, cara, se o Grêmio for bem e o Grêmio ganhar, o meio-campo não vai mudar. O meio-campo vai ser Tesolotti.
Só o ingresso no Maicon.
Até o dezembro. É, pois é. Mas eu teria que ser o Darlan, mas eu gostaria de manter ele no time titular, sabe? Talvez até botar o Matheus Henrique na reserva e botar o Darlan no lugar dele. Alguém lúcido vendo o Matheus Henrique jogar, colocaria ele na reserva. Mas o Renato é muito difícil de colocar o Matheus Henrique na reserva.
Que eu e o Daniel, a gente abriu o olho com bastante tempo. E o senhor André tentou defender o Matheus Henrique de todas as formas. Mas eu e o Daniel, bastante tempo a gente já falou que o Matheus Henrique não vinha jogando bem. E o glorioso André, assistente técnico do Renato... Não,
eu confio
com
nos
nós,
meus
né?
jogadores.
Não,
eu confio nos
não
meus jogadores.
Não concordou com nós.
Confio nos
era
meus jogadores.
Era bem nítido que ele fazia.
A última partida dele foi aquela.
Mas é que assim, um grande jogador não desaprende a jogar de futebol assim. E aí tá acontecendo alguma coisa no Matheus Henrique aí. E falando no Matheus Henrique, vamos falar no Jean-Pierre já. E eu quero saber de informações aí, o que vocês acham do Jean-Pierre.
Bom, tem aquela. A troca de três jogadores que o Palmeiras ofereceu, né, por ele. Que foi o
Rafael Veiga, Rony,
Scarpa
e 100% Diego Barbosa.
Não, acho que é o Diego Barbosa, o Rony e o Scarpa.
É,
o Grêmio tá querendo um quarto jogador, que seria no caso ou o Veiga ou o Borja.
Tá. É uma boa ou não é uma ruim?
Se eu sou qualquer cara do Grêmio, eu nem sei quem assina, eu assino na hora já. Eu já mandei descer já.
Cara, eu não faria
eu
isso.
Eu mando descer.
Eu não faria isso, cara. Porque uma coisa é a seguinte, tu vende o GPR, tu dá o GPR pro Palmeiras, tu se livra de um salário e vai ter que pagar mais 4 de 600 mil. Os caras não recebem menos que 600 mil esses 4 aí. Eu acho muito difícil os 4 receberem menos de 600 mil. Talvez o Scarpa, ou que tá jogando menos, ou o Rafael Veiga, talvez. Mas é muito salário e outra coisa. Eu acho que o GPR é um jogador tipo, com potencial para sair direto para a Europa. Então, tu vai estar armando um inimigo.
O que tu pode pensar é, vamos supor, se o Grêmio vende para a Europa o GPR. Eu acho que o Grêmio não vai pegar mais de 10, 12 milhões de euros.
Cara,
e tu acha que o Grêmio com esse dinheiro na mão, ele vai pagar a dívida? E como é que ele vai se reforçar? Ele não vai se reforçar com nomes que nem esses que estão sendo oferecidos, né?
Eu tenho outra pergunta. Que time da Europa hoje contrataria o Jean-Pierre?
Futebol francês, eu acho, no máximo.
Cara, pode ser um francês, mas ele é um
inglês,
bom armador.
No inglês ele não jogaria.
Ele
não.
É um bom armador.
No inglês
ele no espanhol ele jogaria. Ele é um bom armador.
Tá, e que time do espanhol?
E ele chuta bem. E o campeonato espanhol...
E tem a cara do francês, eu acho.
Ele é um cara que ele não é rápido, mas ele faz a bola correr. Eu acho que ele é um jogador que é diferente no mercado. Assim. Eu acho ele diferente. Quem no Internacional tem a mesma qualidade do GPR? Tecnicamente. Mesma função, mesma técnica. Não tem, né? Ele é um Pogba, meu. Ele é um estilo Pogba, sim. Grandão.
Coitado do Pogba.
Sabe, que nem tu fala a questão que ele é um jogador potencial. Daí tu pega o auge do GPR e o auge do Scarpa. Qual tu acha melhor?
Boa pergunta. Boa
o Scarpa.
Porque eu acho que auge do Scarpa foi muito melhor.
Tá, mas é que
o problema. O GPR tá há 2 anos já.
Só que vocês estão vivendo do passado, meu. O auge do Scarpa foi há mais de 3 anos.
E a gente tá vivendo de um futuro que o GPR ainda não mostrou o futebol.
Ele já mostrou o futebol dele, sim, mano. Mostrou o futebol dele. Tem vários jogos que ele marcou golaços, que ele participou ativamente da partida.
Cara, ele ficou um tempão parado, ele tá um tempão já, e aí a gente se apega em coisa. Eu acho que ele é um puto jogador, por exemplo, eu acho ele muito
mas eu acho que é muito cedo pra falar que ele já passou do auge dele.
Não, não é que ele passou do auge dele, é que a gente espera alguma coisa que a gente viu,
mas, meu,
só
pode,
pelo domínio da bola
pode
dele.
Pode
tá
acontecendo
ele
muita
fez...
coisa no Grêmio que pode estar escanteando ele, ou que ele pode estar diminuindo o ritmo dele. O problema com o Renato Gaúcho é um... Né? Que ele pode estar com problema com o Renato Gaúcho. Ele nem pode estar machucado. O GPE acho que nem está machucado. Ele está escanteado pelo Renato. Não é um problema com o técnico. Entendeu? Pode ser um problema com o técnico. Que.
Ah, eu tenho minhas dúvidas. A gente se apega muito em coisas que a gente acha que pode acontecer.
Cara, um jogador do Palmeiras que se estivesse nesse pacote, daí ia me balançar. Porque o Rony eu acho nada a ver no Grêmio. Né? Um cara do Palmeiras que ia me agradar era o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique é arrumado no meio campo. Ele é o jogador no Brasil mais parecido com o jeito do Michael jogar. No questão de se posicionar dentro do campo. E ele tem mais agrega até a mais, porque ele marca melhor, ele tem posição física melhor e ele chega mais na frente também, né?
Sim.
Claro, o Palmeiras não vai oferecer ele, porque eu acho que...
Mas
é o seguinte, o Rony não tem como, não. O Scarpa já passou também, o Scarpa é reserva no Palmeiras. Há um tempão, acho que ele nunca foi titular, tipo, titular efetivo mesmo, é algumas partidas só. Tipo, a gente tá vendendo um possível titular aí pra contratar 4 reservas.
Tu acha que o Scarpa seria reserva no Grêmio?
Não, ele reserva no Palmeiras.
Tu acha que ele seria reserva no Grêmio?
Reserva? E pra tirar o Alisson ou o PP?
Ele vai tirar um do meio daí pra botar o Scarpa.
Ou eu acho que ele...
Mas se ele vender o GPR, ele pode colocar o Scarpa no lugar dele.
Eu acho que ele já tiraria o... Não sei se ele tiraria o Alisson.
Ia ter que tirar uns 3 volantes.
E ele poderia...
Cara,
ele...
hoje se chega Scarpa e Rafael Veiga, e os dois são titulares do Grêmio.
No lugar de quem?
No lugar do Alisson.
O Alisson não é reserva no Grêmio. Ele é o cara mais... Ele é um dos caras. Ele é o melhor jogador dessa má fase que o Grêmio passou agora. Ele teve as melhores médias.
Eu acho.
Eu não tiraria o Alisson nesse momento.
Rafael Veiga e Scarpa.
O que o Rafael Veiga provou ser melhor que o Alisson? O que, que ele fez a mais que o Alisson? Nesse ano. O futebol é momento, né?
Tá aí, a torcida só critica o Alisson, mas o Alisson é um assistente lateral?
Não, mas, ele tá jogando bem. Aí que tá, ele tá jogando bem fazendo essa função. Ele se ajeitou com o Orejuela. O próprio Grenal mostrou isso, meu. Quem é que tava atacando lá? Era o Orejuela e o Alisson. E ele é um jogador que ele trabalha, né? Ele trabalha, mas ele não fica...
Eu acho que
ele não tem tanta técnica, mas ele é bem esforçado. E o Rafael Veiga não mostrou mais aquele... Ele jogou no Atlético Paranaense, mas todo mundo joga no Atlético Paranaense.
Cara,
e depois sai do Atlético Paranaense e joga, né?
O Jean-Pierre tá no... No profissional do Grêmio desde 2017. Ele já tem mais que umas 60 partidas, eu acho. Dessas 60 partidas, assim...
Ele não tem 60 partidas. Calculando aí.
Não tem 60 partidas? Tem certeza? Vou calcular pra ti, então.
Ah, ele tem.
Tá. Tem mais 60 partidas. Cara, eu acho que ele não... Imagina, mais 60 partidas e a gente tá cogitando a hipótese de...
Mas 2017 ele não foi titular.
Tá,
não
foi.
Ele também não foi titular.
Tá, mas o Everton, por exemplo, só pra comparar com o Everton, o Cebolinha. O
que que tem?
O Everton não era titular, mas se o Palmeiras chegasse no Everton naquela época que era reserva, vocês cogitariam trocar ele?
Não,
né? Por quê?
Eu acho que sim, cara.
Tu cogitaria trocar o Everton naquela época por algum jogador do Palmeiras?
Eu acho que sim. O Grêmio trocaria. O Grêmio ofereceu
não,
o Arthur.
Tô dizendo tu.
O Grêmio ofereceu o Arthur.
Tô dizendo tu.
Foi pro Santos, né?
Hã?
Foi pro Santos aquela vez.
O Grêmio ofereceu o Arthur, meu.
Tá, mas eu tô dizendo tu trocaria? É que a mesma coisa ano passado. Trocaria o PP o ano passado?
O PP não trocaria ano passado.
Esse ano reserva do Everton trocaria o PP?
Não.
Então... Mesmo na reserva, eu não trocaria com esses caras.
Mas eu também não trocaria o GPR.
Mas esses caras já mostraram muito mais que o GPR. O PP, o Everton, quando ele tava
surgindo. Mas a posição é diferente, né?
Não, mas eu tô dizendo de destaque do jogo.
Claro que o GPR já mostrou, velho.
Cara...
Ano passado o GPR jogou muita bola. Ele jogou muita bola ano passado, por isso que o Luan era reserva. Porque o GPR jogou muita bola no passado.
Foi reserva porque o Luan tava mal.
O Luan foi reserva porque ele tava mal.
E porque o GPR tava jogando bem.
E mais porque o Luan tava mal, senão o Luan
assistiu. Não, eu não acho.
O Renato assistiu com o Luan até o final, até o Grêmio quase ser eliminado da Libertadores.
Ele botava esporadicamente o Luan no Brasileirão. Quando dava pra colocar, ele colocava o Luan.
Não sei. E fora que ano passado o GPR passou lesionado a maior parte do tempo, né?
Acho que não.
Ficou um tempão fora, mano.
Ele se machuca bastante, mas ele não ficou a maior parte do tempo.
Vou ver isso daqui, ó.
Tá, mas o Scarpa é um cara que também é jovem, pode vir voltar a jogar, porque ele já mostrou ser um baita jogador.
Cara, mas o Potker também foi artilheiro há 3 anos atrás, meu. E a gente tem que viver o momento, cara. A gente tá vivendo o momento. Mas o Scarpa não é mais novo, cara. Ele já tem acho que 25, 26 anos.
Ah, mas isso é uma idade boa, hein?
Pode ser,
5 meses fora ano passado, por exemplo.
Então já não é mais, já mentiu já, porque é menos do que um ano.
Não, falei um ano, eu fiquei a maior parte da temporada.
A maior parte da temporada não é.
A temporada tem quanto tempo?
Tem 11 meses, eles voltam em janeiro.
Tá, então não,
assim, o estadual começa em janeiro, começou em janeiro.
Tá, então não é a maior parte da temporada.
11 meses, cara!
A maior parte da temporada de vídeos aí.
6 meses ele jogou.
Ficou 5 parado, então.
Ele ficou 6 jogando?
E ficou 5 parado.
Não, mas ele não ficou 5 meses parado.
Ô, meu, aqui é a notícia, ó. Após 5 meses fora por lesão, Jean-Pierre...
Tá bom, então. Já vamos cortar esse assunto já. Vamos escalar o Grêmio contra o Universidade Católica. Daniel, por favor, fala o Grêmio aí que tu...
Bom, o goleiro vai ser o nosso... Vanderlei, né? Glorioso.
O Caveira?
Orejuela na direita, né? O Jeromel, eu acho que parece, né? Que vai voltar. O Kahneman. E o Cortez na esquerda, né? Que eu falei no outro programa que ele não vai jogar com dois laterais ofensivos, né? No caso, o Orejuela e o Diego Barbosa. Ele vai escolher um lado, né? Ou outro.
É, e os eles já jogaram com o Atlético Mineiro também, né? O Diego Barbosa e o Vitor Ferraz já meio que pensando pra ser com reservas, né?
É, o Ferraz foi mal, né?
Ah, o time inteiro do Grêmio foi mal, né?
É. Daí o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Darlan, né? A trinca aí dos três volantes. O Alisson, o PP e o Diego Souza.
O Diego Souza, matador, artilheiro, vai meter 3 amanhã, Daniel.
Acho difícil.
Gui, mais informações aí. O que que tu tem pra nós?
Estreia do Soares...
O Soares jogou demais.
2 gols, 1 assistência.
Monstro. Atlético de Madrid, campeão já. Campeão. Já dá outro, já larga o troféu.
Caiu bem, né? A camiseta do Atlético de Madrid.
Cara, ele deu, sei lá, um toque na bola, deu uma assistência. No segundo toque na bola, ele já meteu o gol. E ele vai voar. E, infelizmente, o Diego Costa vai ficar... Cara...
Que dupla seria Soares e Cavani, né?
O Diego Costa falou, né? Ele morde e eu chuto. Não entendi isso.
eu também não entendi, mas de qualquer forma o Diego Costa vai ser reserva, né? O Diego Costa fez um gol no jogo, foi 6x1 o jogo contra o Granada.
Foi a fase dele.
E foi, mas tipo, o Luis Suárez com 2 anos a mais, ele. Nossa, o Diego Costa não amarra a chuteira do Luis Suárez.
Daqui a pouco ele tá no Flamengo,
é, bem provável.
O Diego Costa, certo.
De campeonato inglês, então. Everton e Leicester, acho que são sensação do campeonato inglês, o Everton mais, né?
3 rodadas aí, mas o Leicester meteu uma aí que...
É, o time de Liverpool, né? Pra quem não sabe, o Everton é da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Ganhou de 2x1 do Crystal Palace. Os gols foram de Calvert-Lewin e Pombo, o Richarlison.
Você meteu no golzinho, né?
Richarlison. Eu acho que esse Everton vai encantar.
É, por causa do James Rodrigues. O meio campo tá muito bem, né? Alan do Correia e James Rodrigues,
é um time,
né?
É um time bem legal, se for ver os nomes, assim, pra quem acompanha o futebol, assim, é um...
É, e tá ele jogou, ganhou as 3 primeiras partidas. Nos últimos 38 anos, eu acho que nunca tinha acontecido isso, do Everton. Então, e quem vê o jogo e olha o James Rodrigues jogar,
tá louco.
Tá bem bonito de ver o James Rodrigues.
É um time bem interessante. E eu já até tô encomendando a minha camisa do... Encomendei duas camisas. Vou encomendar uma camisa.
De onde é que vai comprar essa camisa, hein?
Da Elegance Club.
Elegance Sport, né? Essa é a Elegance Club.
Que Elegance Club, Elegance Sport, dos nossos amigos Henrique e Vitinho lá. Quem quiser dar uma olhadinha lá nas
lojas online, lá no Instagram.
no Instagram.
Elegância Club.
E Elegância Sport. Tá. Vou pegar uma camisa do Liverpool e vou pegar uma camisa do Leeds.
Tá, mas a gente tá falando do Everton.
Do Everton.
Ah,
do
tá.
Everton, uma camisa do Everton e uma camisa do Leeds.
Ah, do Leeds é tri. Tinha que ter escrito, estar escrito Bielsa atrás.
Não, eu botei meu nome e meu número atrás. É número de jogador.
O mas, cara tá, já jogando liso, que cena. Tá.
Continuando, né? O outro que foi a sensação foi o Leicester, né? Ganhou de 5-2 do Manchester City, do Pep Guardiola.
O Vardy meteu 3 gols, hat-trick.
O hat-trick joga de Vardy.
Meteu letra e tudo mais.
Meteu de letra e pênalti.
Primeira vez na história que o Guardiola toma 5 gols num jogo.
O Vardy é o que no da Inglaterra?
O que? Não, ele é o. Ele é o Gamalho da Inglaterra. É. O Vardy é um matador. Mas ele joga muita bola.
E pra fechar, né? O pessoal quiser sempre se manter bem informado, tem que seguir escutando os nossos podcasts. Aqui no,
e seguindo nas redes sociais também.
Nas redes sociais, porque a gente avisou, né? Semana passada a gente falou sobre a seleção brasileira e a gente falou: Matheus Cunha é um cara que deveria estar na seleção.
Sim.
Gabriel Jesus foi cortado por lesão. E quem é que tá convocado
pra eu acho que a galera tá escutando nosso podcast, mas a galera do futebol já, né? Do top, assim, o Tite provavelmente tava escutando nosso podcast, viu? Não, os guri estão falando a verdade, meu. Vou colocar o Matheus Cunha.
Matheus Cunha?
Claro, tirar o Gabriel Jesus, ele é reserva no Manchester City, vamos botar o Matheus Cunha jogar.
Então o Tite nos escutou e o pessoal quiser se manter informado, escuta nós.
Segue nas redes sociais também, podcast.
Seleção.
Instagram. Podcast Ponto na Trave, Twitter, que bugada que eu tenho agora, arroba podcast 9, né?
Isso.
Na Trave 9.
Na Trave 9.
Eu não sei mais as arrobas. Mais alguma informação aí dos meus queridos funcionários do proletário?
Não.
Não? Então, a gente vai ficando por aqui, segue nas redes sociais. Semana que vem tem mais, um abraço.
Vamos, Grêmio.